3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano.
Olá, eu sou o Henrique, do arroba Televisona, e esse é o Televicast.
O podcast que fala sobre TV, pra quem gosta de TV.
Sol, bairro chique do Rio de Janeiro, calçadão, dramas da família, bossa nova e Helena. Sabe do que eu tô falando, Bruno?
Claro que eu sei, né? Tá falando de novela de Manuel Carlos. Hoje, no nosso podcast, a gente vai falar de Laços de Família, que está sendo reprisado agora, não vale a pena ver de novo.
Será que a sua família pode ser uma novela igual em Laços de Família? Isso mesmo. E nesse podcast também a gente vai falar sobre o melhor e o pior da semana na TV e ainda sobre a Fazenda 12, né?
Então, solta a vinheta aí, produção.
E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Bom, começando mais um episódio aqui do Televicast, olha, quase que a gente não grava, porque o outro apresentador, no caso o Bruno, demora horrores pra começar a gravar. Gente, eu fico esperando,
Eu
esperando,
tenho que me
esperando.
preparar. Tenho que me preparar, tenho que fazer a preparação, a voz, tudo isso. A gente tem que preparar, a gente tem que ser
Ele
profissional.
vai, né? Ele faz um aquecimento vocal, aí ele passa um
Sim.
negócio pra dar um tchan na voz, né? Querendo melhorar a voz, mas a
Exatamente.
voz, né, de tacuara rachada.
Igual Suzana Vieira. Mi, 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 mi.
Já pode cantar por amor, né?
Exatamente, no Faustão. E mostrar o bico no seio. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui as redes sociais do Televicast, que estamos no Twitter e no Instagram, arroba Televicast. Temos também o e-mail, o correio eletrônico, caso você use dessa função ainda, que é o televicast@gmail.com. Pode mandar e-mailzinho pra gente, mandar cartinha pra Xuxa, que a gente vai ler aqui no ar. Bom, falando de Manuel Carlos, novelas de Manuel Carlos, o que que a gente sempre vai ter? Helenas. A Helena de Vera Fischer, em Laços de Família, é uma mulher experiente, uma mulher madura, uma mulher, digamos, terceira idade, que se apaixona por um jovem rapaz, que no caso é o Edu Reinaldo Gianecchini, em sua primeira novela, estreando na Globo, no horário nobre, depois de, nossa, baterem de carro no meio do Leblon. Eles vão lá e tem uma paixão ardente, né, que a tia dele não gosta, né? Porque ele é um menino muito mimado por ela. Ela quer tudo de bom e do melhor para ele. Que ele é um médico, né? Recém-formado. Ele nunca trabalhou, só estudou. Então, a tia fica meio assim: não, essa mulher mais velha não é boa para você, né? E fica nesse, no início da trama, fica girando em torno disso. A tia do Edu contra o relacionamento dele com a Helena por ela ser uma mulher mais experiente que ele, achando que ela vai dar um golpe, que ele vai se deixar envolver e etc. Até que depois de um tempo, quando a Camila entra na história, aí vem a paixão pelos dois. Aí ela vai lá e cata o rapazão, o rapagão, como diriam, da mamãe. E aí fica ali esse laços de família, é justamente isso. O Edu é o laço da família. Com quem ele deve ficar? Com a Helena, que é mais velha, ou com a Camila, que é mais nova? Com quem, Henrique, que ele deve ficar?
Ai, com a Helena, né? Porque a Camila é um porre. E antes, pra mim, no caso, a melhor Helena de todas, né? Já teve, acho que, se eu não me engano, acho que 9 Helenas, né? Uma coisa assim. A melhor de todas é Regina Duarte. Apesar dela estar tá cancelada, né, pela internet e tudo mais. Mas, gente, sem comparação, é a melhor, assim, disparado. Principalmente a Helena de Por Amor. Meu Deus do céu.
Tanto que ela já teve duas Helenas, né? Ela teve esse prazer de fazer duas vezes Helena de Manuel Carlos. Realmente não é para qualquer uma. Ela tá cancelada, ela teve um destrambelho aí na cabeça dela, mas ela foi uma grande Helena na teledramaturgia. E realmente, Camila é um porre.
Ah, então você também queria que o Edu ficasse com a Helena, em vez da Camila.
Olha, pra mim, nem a Helena não tinha que ficar com o Tony Ramos mesmo. E a Camila, que ficasse com viajando o mundo como ela viaja agora no início da trama, pegando os homens um por cada país. Olha só, cada país que ela vai, ela pega um homem diferente. Qual o problema nisso? Nenhum. Ela conhece o mundo e conhece os homens por aí. Eu, por mim.
E falando em viagem, quando passam o capítulo com a viagem deles pro Japão, gente do céu, a Globo vai e me estica a imagem e a gente só via, tipo, a testa dos atores assim
Tá
na
babado
imagem.
isso
Foi
de esticar
triste.
a imagem por causa do que era no passado e o que é agora, né? Isso é babado. Mas tem gente que até prefere, porque você consegue regular isso na sua TV de tirar o zoom e deixar a tela diferente. Eu não sei explicar isso, eu não sei como funciona, mas parece que dá para tirar o zoom da tela de acordo com o modelo da sua televisão. Eu não sei como faz isso. Mas diz que dá.
Eu também não faço
Diz que dá.
ideia.
Ou foi assim em Por Amor, que também Por Amor é da mesma época, né? Final dos 90, início de 2000. Dá para fazer isso. Se você mudar a configuração de imagem na sua televisão, parece que dá para sair desse zoom que a Globo dá. Que é diferente do Viva, né? Onde eles passam as novelas assim, que eles não passam tão esticadonas assim as imagens. Vai entender. É a mesma empresa, e cada uma transmite de uma forma diferente. Que lá no Viva também tem uma novela do Manuel Carlos, que é Mulheres Apaixonadas, que também é outro babado, né? Mas voltando.
Pois é, né? Falando em novela do Manuel Carlos, tipo assim, consequentemente, né, tava acontecendo muito isso com as novelas do Valcir, de estar sendo reprisada tanto no Viva quanto no Vale a Pena Ver de Novo, e agora tá acontecendo com o Manuel Carlos, né? Uma novela no Viva e outra novela no, na Globo, né? E aí, falando da Helena, a Vera Fischer foi a quinta Helena do Manuel Carlos. E ele já disse em várias entrevistas que sempre prezou por esse nome para as protagonistas, porque para as protagonistas, né, vamos falar o português correto, porque ele acha esse nome forte e mitológico. Eu acho bonito, mas eu acho enjoativo toda a novela dele ter o mesmo nome da protagonista. Sei lá, eu acho que meio que perde a
Ah, não, é
graça.
marcante, é uma marca do Manuel Carlos. Acho que assim como, por exemplo, a Elizabeth Jean, que ela faz as tramas delas todas baseada lá no kardecismo, acho que é kardecismo que fala, as tramas mais espíritas e tal, é uma marca
É
da
espírita.
Elizabeth Jean. O Agnaldo Silva, quando ele fazia uma novela boa, ele fazia naquele realismo fantástico, né, junto com o Ricardo Linhares às vezes, enfim, Ana Maria Moretzon. O Manuel Carlos tem as Helenas, então é uma característica do autor. Eu não acho que chega a ser maçante ou incomodar. É até legal saber quem era legal saber quem será a próxima Helena. Tudo bem que agora não tem mais, né? Manuel Carlos aposentou, a última foi até uma coisa engraçada. Foi a filha da primeira Helena que ele criou, né? Para que começou essa saga de Helenas, né? E foi a Julia Lemertz, no caso. A primeira foi a mãe dela, a Lilia Lemertz. E eu gosto disso. Não são todos os autores que têm essas características, né? Mas quando tem é legal.
E a inspiração para a criação dessa novela, para Laços de Família, segundo Manuel Carlos, veio de um caso real que rolou nos anos 90, lá nos Estados Unidos, onde uma mãe engravidou para salvar a filha jovem que estava com leucemia. E na trama, né, a Helena vai engravidar para salvar a vida da Camila. Ai, se eu fosse a Helena, eu não engravidaria para salvar a vida da Camila, porque a Camila é muito chata.
Ai, que horror. Mas é filha, né? Chata, mas é filha. E vai ter um triângulo aí amoroso, porque ela vai deixar o Edu pra Camila, né? Ela vai deixar que a Camila e o Edu tenham um laço amoroso. E aí ela vai ficar entre o personagem do Tony Ramos e o personagem do José Maier, né? Que ela já tinha um relacionamento antigo, que é o pai, no caso, da Camila. E vai engravidar dele, para que tenha um filho, como você falou, e possa fazer a doação para que ela seja curada. Isso é uma coisa bem legal, marcou muito a
Ai,
teledramaturgia.
só que eu vou ligar meu telão aqui. Nossa, que novela machista, né? Essa dele. Porque aí, tipo assim, a solução do problema fica com a Helena. Claro, ela é a mãe, ela vai querer correr atrás pra salvar a filha e tudo mais. Mas e o pai, gente? O pai não faz nada.
Então, o pai, ele tem que se livrar da icônica Iris. Débora Seco, icônica, uma pirralha que fica, que também é mimada nessa novela, né, muita gente mimada. É uma mimada que fica correndo atrás de um velho, que é o José Maier, que ela está doida para o primo mais velho. Ela faz de tudo, ela enfrenta a mãe, enfrenta até a namorada, as esposas que o cara tem. E agora no começo da trama ele não ele é ex da Helene, ele não tá com a Helene e tal. E ela enfrenta as pessoas, ela faz escândalo na porta das mulheres com quem o primo dela tá. E nossa, eu fico com raiva assistindo ela, porque é uma criança, uma menina de 18 anos, acabou de sair das fraldas e acha que pode mandar na mãe. O pai tá morrendo e ela vai atrás de macho velho que tem idade de ser vô dela. Sabe, isso me dá uma raiva, uma raiva. E aí, essa novela tem isso, né? Pessoas mais velhas se relacionando com pessoas mais novas. Não que a Iris tenha se relacionado, né, com o primo, mas tem essa história de pessoas de diferentes idades querendo se relacionar ou até mesmo se relacionando. Tem essa ali.
Falando em pessoas mais velhas aí, né? Indo atrás de pessoas mais velhas. Você casou com uma pessoa mais velha ou com uma pessoa mais nova?
Eu quero ser uma pessoa mais nova. 8 anos de diferença.
Olha, então você não fez a Doris, né?
Eu, no caso, sou o Zé Maier e o Jô é a Iris.
Ah, é verdade, Iris. Eu tô falando Doris, tô pensando em mulheres apaixonadas. Tô
É
louco.
Iris. Eu, no caso, sou a Helena. E eu sou a Helena e o Jô é o Edu.
Ah, eu também sempre fui a Helena, porque sempre me relacionei com pessoas mais novas que eu, gente.
É, você é uma velha cacura. Desde que eu te conheço, você já é velha.
Eu até tento, sabe? Até tento pessoas mais velhas ou da minha idade e tal, mas só aparece os novinhos. Tenho, tipo assim, não sei o que acontece.
Pois é, eu não procurava pessoas assim mais novas, procurava sempre na mesma faixa de idade, mas aí acabou que a gente não escolhe, a gente procura uma coisa, mas o que tem que, né, o que vai ser pra gente é o que a gente não escolhe, é o que está predeterminado, é o amor, a gente não pode escolher nada, nem idade, nem forma, nem gênero, nem nada. Vamos militar aqui, ligar nosso telão, o amor não tem limites.
Mas eu aposto que em toda a família sempre tem uma tiazona que tá com novinho. E muita gente fica alertando. Ah, ela vai. Ele vai. Ah, ele só tá com ela porque, tipo, ele vai roubar o dinheiro dela, porque ela tem dinheiro, não sei o quê. Acontece em todas as famílias. E como é preconceituoso, né, a nossa sociedade. Porque sempre que um homem mais novo está com uma mulher mais velha, ah, ele não ama ela, ele só quer o dinheiro e papapá. Quando é o contrário, que uma mulher mais nova tá com um homem mais velho, e aí, claro, também que sempre tem esse mesmo tipo de comentário quando a mulher é mais nova e tá com um homem mais velho. Só que a sociedade, as famílias aceitam mais de boa, né? Já quando é o contrário, igual acontece na novela, rola esse preconceito. E óbvio, por causa do machismo na nossa sociedade.
Pois é. É o famoso sugar daddy, né? Sugar daddy é uma coisa que as pessoas amam falar que quer e tal, mas o sugar daddy é uma coisa legal. As mulheres sustentarem o marido não é tanto. Se bem que existe uma sugar mommy na novela, que é a tia do Edu. A Alma, ela é casada pela quarta vez, se não me
Uma coisa meio
engano.
Gretchen, né?
É.
Tentou, tentou e não desiste do amor. Tem que ser assim, gente. Case pela 13ª vez, mas não desista do amor. Militei.
Exatamente. E aí, ela é casada pela quarta vez com um homem mais novo, né? Que é o personagem do Alexandre Borges. E ele só ele é mulherengo, ele é um cara que não respeita ela, basicamente. Não na frente dela. Na verdade, ela é aquela coisa que vê e finge que não vê, né? Tipo, olha, ele pega as empregadas, tanto que ele vai engravidar a empregada da casa dela, que é a Juliana Paes, o primeiro papel dela.
Ritinha, né? Se eu não me engano.
Isso, a Ritinha, a Rita. Ele vai engravidar ela. Ele, enfim, ele pega as mulheres, mesmo sendo casada com a Alma. E, tipo, isso é ok, né? O cara mais novo, ele é sustentado pela mulher mais velha e é ok. E é justamente isso que a tia do Edu tem medo, de passar, né, pela mesma coisa, dele querer. Na verdade, não é nem isso. Ele seria ele sustentado pela Helena, mas ele é um doutor, então ela é bem hipócrita quanto a isso. Ela é preconceituosa de uma coisa que ela mesma passa, ela sendo mais velha, tendo um namorado mais novo. A hipocrisia, enfim, a hipocrisia nessa novela.
Pois é, e A Alma foi feita aí pela Marieta Severo, e essa foi a última novela dela
antes da Grande Família,
né? Depois ela ficou aí 15 anos fazendo a Dona Nenê em A Grande... Minha Grande Família, a gente não viu mais ela em novelas. E aí depois ela só foi voltar em Verdades Secretas, do Valsir Carrasco. E depois ela fez também
O Outro Lado do Paraíso,
na Globo.
Também do Carrasco.
Que também fez até um sucesso. Eu tô esperando Verdades Secretas 2, por favor, Valsir. Eu quero esse mimo.
Ai, eu não tô muito botando fé nesse Verdades Secretas 2, não. Vai ser só pro Globoplay. E fiquei com medo de que seria pra TV. Mas sendo só pro Globoplay, eu fico... mais tranquilo, não que, né, pra TV seria, né, mas as pessoas achariam estranho uma segunda parte de novela, isso não existe até então, e agora eles estão inventando essa moda de querer colocar uma segunda parte de novela, só porque Verdades Secretas é um soft porn, tem lá um povo nu, fala de sexo, é mais 18, então eles querem, né, esse público novamente de volta dando stream. Então, né, Globoplay vai apelar para Verdades Secretas. Que eles querem bater de frente com Netflix e outras plataformas. Quem sabe não vem Euphoria, né, da HBO em Verdades Secretas 2. E, falando de mais 18, em Laços de Família, temos uma garota de programa. Quem não se lembra da Capitu? Capitu foi um nome muito dito durante a novela e um pouco depois. Ela ficou muito famosa, né, por ser uma garota de programa, que escondia dos pais e tal. E eu apoio a Giovanna Antonelli, eu apoio a Capitu, porque ela pegou lá o cara da menina, o esposo da menina. Eu não apoio traições. Mas a menina era muito chata. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela era muito chata, é Regiane Alves, deixa eu ver aqui o nome dela. Que ela reclama de tudo, ela fala que ela é a nora da Helena, que a Helena é isso, que a Helena é um aquilo, ela fica esculhambando a Helena, e aí no último episódio que foi sexta-feira, ela tava dormindo com o marido lá na casa da Helena, porque ela tá de viagem, né, como a gente falou, lá no Japão, e ele dormiu na casa da Helena, e ela usando os perfumes da Helena, as joias da Helena, ela humilha a Helena, ela odeia a Helena, mas ela quer ser a Helena.
E a atriz mirim, a Larissa Honorato, que na época tava só com 2 anos, ela era a Nina, filha da Clara e do Fred, que no caso é a Regina, a Regiane Alves, né? Isso. E também, e o Fred era o... Ai, gente, ele é tão bonito, eu esqueci o nome dele.
O Fred.
Que faz o sorteio da Mega Sena, gente.
O Luigi Barrichelli.
Isso mesmo, aí a atriz mirim, né, na época, teve que ser substituída, porque como na novela a Clara sofre um acidente com ela no colo, sim, eles tiveram, né, que gravar várias vezes, porque, gente, não é sempre que uma cena sai assim de primeira. Sim. Você que acha aí que novela é fácil de gravar, amor, você tá muito enganado. Às vezes pra fazer sei lá, um minuto de vídeo pra ir pro ar, nossa, eles demoram ali horas e horas e horas. E aí eles tiveram que regravar essa cena 19 vezes e a garotinha ficou muito assustada. E aí eles tiveram que substituir ela pela Júlia Magesse, eu acho que é o nome dela. E depois, anos mais tarde, ela foi fazer novelas na Record. Não sei se tá no ar ainda na Record, mas ela virou até, tipo assim, né, uma atriz. Já a Larissa Honorato, ninguém mais viu falar sobre ela. E também vale ressaltar que Laços de Família também sofreu bastante com o elenco infantil, porque rolou uma liminar da justiça querendo proibir as crianças de atuarem, porque era uma novela, até então, do horário das 8, né? Porque depois, uns anos mais tarde...
Não existia o horário das 9 ainda.
Começaram a ter as novelas das 9. Mas mesmo assim, era um conteúdo mais sexual.
Exatamente.
Um conteúdo mais 18, um conteúdo mais forte, que a gente não assistia em novela das 6, nem novela das 7. E aí, a justiça meio que começou a proibir crianças menores de 18 anos de gravarem as cenas. E aí rolou uma confusão, tiveram que ficar algumas semanas sem gravar com as crianças, e depois de algumas semanas aí a Globo começou a entrar com os recursos, as liminares e tudo mais, e aí as crianças voltaram a gravar, e claro, toda a produção da Globo fez tudo esquematizado para nenhuma criança sofrer nenhum tipo de violência, não ser exposta também a nenhum tipo de cena que não pode ser para uma criança, digamos assim. E claro, eu acho que até antes disso a Globo já tinha essa preocupação. Mas aí, né, como a sociedade está cada vez mais careta também, digamos assim, porque é meio que fases, né? 2000 tava mais careta, depois ficou menos, agora voltou com a direita, essa extrema direita no poder novamente.
Conservadorismo.
O conservadorismo voltou com tudo, então, complicado. Mas que bom que tudo voltou aos eixos e eles conseguiram terminar a novela, porque você imagina tirar atores assim no meio da trama, ter que matar a personagem, fazer viajar, sei lá.
Mas eu, às vezes, eu me peguei essa semana me achando meio careta, porque eu vi a chamada de um capítulo e na chamada tava mostrando o Edu e a Helena, o Johnny Kane e a Vera Fischer, debaixo do chuveiro, abraçados, tomando banho.
Que é uma coisa forte pro horário que tá sendo reprisada, né?
Isso, exatamente. Mostrou na chamada, não lembro o horário que eu vi a chamada, e, consequentemente, a cena iria pro ar. Não Vale a Pena Ver de Novo, que passa à tarde. Eu achei um pouco too much, né? Já que se trata de uma novela das nove, e a gente entende que na época não era tão, né, não era tão ruim assistir essa cena naquele horário. Mas pra se bem que já é a segunda reprise, né? Se fosse tão proibido assim, não teriam autorizado novamente a reprise da novela, que já foi exibida no próprio Vale a Pena Ver de Novo em 2005, se não me engano, e no Viva há tão pouco tempo atrás, acho que 2013, alguma coisa assim, ou 2017. Então é uma novela que já foi muito reprisada, mesmo com cenas, vamos dizer, fortes, né? Por conta de um certo nu. Ela continua sendo muito viva na memória e também relembrada na TV, porque ela sempre está passando. Falando em cenas assim, em Mulheres Apaixonadas, que também é da Manuel Carlos e que também está no ar, que está no Viva, mostrou a Helena da Cristiane Torloni tomando banho, literalmente tomando banho. Não mostrava todas as partes, era um banho bem. Ela estava pensando em alguém, tinha uma trilha sonora. Ela estava de frente para uma parede, mas mostrava ali a silhueta dela nua, mostrava ali uma bundinha, né? Para deixar ali. Era uma coisa bem erótica, by Madonna, né? E pro Viva, ok. É TV fechada, é mais restrito, é mais controlado. E TV aberta, essa cena de um casal, mesmo que, né, abraçados tomando banho, eu achei um pouco too much, me achei careta por isso, porque eu acho que não tem necessidade. Mas às vezes a gente é bom ter um pouco de senso do que aqui a gente tá colocando na televisão, porque as pessoas, a gente sabe que nem todo mundo tem controle das pessoas que estão assistindo, né? Então é bom a gente ter esse controle.
E o que é muito louco também é que, tipo, a novela foi exibida originalmente nos anos 2000. Igual eu disse, rolava um certo conservadorismo. E aí a Globo colocar uma cena assim, por exemplo, ou outro tipo de cena mais forte, enfim. E agora, em 2020, que, tipo, todo mundo tem muito mais opção, né? Não vai ter tanta criança, assim, por exemplo, assistindo a novela nesse horário, porque hoje em dia tem YouTube e diversas outras plataformas, e mesmo assim a gente sente ainda esse pudor, né, digamos assim, entre aspas.
Esse certo medo de alguém reclamar e falar, olha o que tá passando na televisão a esse horário. Eu não ligo de assistir e tal, mas tem muita gente que abre a boca pra reclamar, e a gente sabe como, ainda mais Globo, se tratando de Globo, as pessoas adoram bradar que a Globo passa coisas erradas. Até na época, já trocando um pouco de novela, na época de A Força do Querer, que está no ar atualmente, existia uma reclamação muito forte da novela ser muito violenta. A Bibi Perigosa vai se tornar dona lá de uma comunidade, ela vai ter arma na mão, vai ter tiroteio, vai ter não sei o quê. E as pessoas reclamavam muito da grande violência que tinha na novela. Então, se de violência na novela das nove de 2017, imagina uma cena ali com nudez de uma novela dos anos 2000, passando às 16h30, né? E eu não acho, sim, que deva ser proibido, não acho que deve ser censurado, mas que deve haver ali um controle. Se a cena era de 2 minutos, que tivesse uma edição ali, que mostrasse o que tem que para mostrar, mas com um certo controle ali, porque está passando no horário da tarde, não é mais numa novela das 8, é uma novela ali do vespertino.
E falando de edição e horário da tarde, muita gente, né, pede uma ou outra novela para ser reprisada, por exemplo, Não Vale a Pena Ver de Novo. E por que, às vezes, isso acaba não acontecendo? Porque se a novela é do horário das 9, como a gente tá dizendo aqui, que tem uma cena mais forte, uma cena de sexo, uma cena violenta e coisas desse tipo, a Globo precisa fazer uma edição bem maior. E, às vezes, se aquela cena que vai ser cortada, ela acaba
comprometendo a trama.
É, isso mesmo. Tirando ali um pouco do contexto e tudo mais, não tem como ser exibida. E, por exemplo, a Avenida Brasil demorou muito pra ser reprisada por causa disso. Porque ela tinha cenas mais fortes, era...
Palavrões.
Muito palavrão, passava mais de 21h30, né? Então eles pensavam que tinha um público ali maior de 14 anos, ou 16 e tal. E aí, você pegar uma novela que é destinada pra um público maior e colocar, tipo, 3 da tarde, 4 da tarde, que pode ter, sei lá, uma criança de 6 anos assistindo e, tipo, nunca nem conversou com a família sobre um palavrão. Às vezes nem ouve um palavrão em casa, mas aí liga a televisão, sim, e ouve um palavrão. Como explicar pra criança, né? Óbvio, exatamente, que tem que ter. As famílias precisam explicar as coisas pras crianças e tudo mais. Mas, gente, cada família é uma família, né?
Exatamente. E aí cabe a regulação não só da família, mas também cabe a regulação da emissora que está transmitindo aquilo, sendo que em outros canais tem coisas até piores, como o jornal policialesco, que mostra coisas também muito horríveis. Então acho que toda emissora deve ter cuidado com o que passa. Isso foi muito dito também no documentário da Cultura, Os Campeões da Audiência. Vários profissionais falam que a televisão é um instrumento muito, muito importante para a sociedade, mas ela interfere no nosso dia a dia, ela influencia. Então a gente não sabe com quem está do outro lado da tela. Então, o que se passa ali tem que ter muito, muito cuidado. Sem censura, obviamente, mas deve se pensar muito bem no que passar, em que horário passar, porque ninguém sabe quem é que tá do outro lado ali assistindo, não é mesmo?
E a gente falando da Capitu, né, que era uma prostituta, por que será que ela fez tanto sucesso? Porque se você for analisar aí outras novelas que também tiveram personagens como prostitutas, também fizeram sucesso. Por exemplo, a Bebel de Paraíso Tropical, outro ícone.
Exatamente.
Por que será, sim, que a personagem como prostituta faz tanto sucesso e todo mundo torce pra ela ficar com o cara que era casado, por exemplo? Que na nossa sociedade isso é tipo assim...
Abominável.
É, abominável. Ninguém quer ter isso na família, ninguém quer ter isso por perto. A mulher que é casada, óbvio, não quer ser trocada por uma prostituta, mas aí na novela torce pra prostituta ficar com o cara que era casado.
O da Bebel, ela era um pouco caricata, então as pessoas gostavam dela por conta disso. Por ela ter aquele um pouco de humor, aquela coisa caricata e tal. Mesmo que tivesse momentos de drama, porque ela apanhava também, né, do qual que é o nome daquele ator que fazia com ela, que eu esqueci, super famoso?
Ah, é o Wagner...
Wagner Moura, exatamente.
Isso!
Ela apanhava dele. E mesmo com esses momentos, as pessoas gostavam dela mais pela parte caricata, a parte engraçada, porque ela falava errado e etc. Da Capitu, ela não tem isso, até onde eu sei. Eu não tenho uma boa memória da trama geral de Laços de Família, mas... agora ela tá conhecendo o filho do Tony Ramos, que ele tem um problema, né? Ele teve
O que tem um problema é o...
Fred, não. Tá aqui anotado. A gente tá aqui procurando anotação,
Eu sei que o nome do ator é o Flávio Silvino, que até na vida real, né, acabou sofrendo um acidente de carro. E aí, depois de muitos anos, ele tinha feito é, a novela Vamp, em 1993.
É o Paulo.
Isso. E aí, depois disso, o Manuel Carlos escreveu esse papel pra ele. Na real, ele tem esse problema. Ele é filho daquele ator... como é o nome do pai dele, Jesus? Acho que é Flávio Silvino, se eu não me engano, que fazia aquele negócio lá do cara crachar no Zorra Total.
É, Flávio Silvino é ele, não? Erros em Nova York, como já diria Luciano Gimenez.
O pai dele era aquele comediante do Zorra Total que fazia o cara crachar lá. Não tô lembrando o nome
aqui
do pai
você
dele.
Tem o quê? Credibilidade. Porque a gente esquece de nome de atores. Mas enfim, o caso da Capitu, ela ficou famosa mais pelo deboche dela. Ela era muito debochada. Ela não era caricata, mas ela era debochada. Ela falava o que ela queria. Ela tinha uma personalidade muito forte. Talvez isso tenha ganhado o público. E pra ela também se envolver com uma pessoa... Eu não sei se ela vai magoar ele, mas ele se apaixona por ela. Eu não lembro, porque eu tinha o quê? 10 anos nessa época. Então eu não lembro da história completa de Laços de Família, porque eu não assistia. Eu sei como o que funciona, tal, o que acontece, mas não em todos os núcleos. No núcleo dele eu não lembro o que acontece com a Capitu. E falando em coisas tristes, né? Não sabemos se vai ser triste esse núcleo Capitu com o Paulo. Triste mesmo nessa novela é a cena da Carolina Dieckmann raspando o cabelo devido à leucemia dela, que foi icônica, foi a maior audiência da novela. Acho que foi mais de 70% de share, ou mais de 50% de share, alguma coisa assim. Explodiu, né, ao som de Love by Grace, que é memorável. Quando a gente escuta essa música, não tem como lembrar de outra coisa, a não ser Carolina Dieckmann berrando, chorando de verdade, real. E teve uma entrevista, acho que pro Fantástico, que ela fala que o diretor da novela coloca pra ela a música no estúdio enquanto ela tá lá chorando e raspando os cabelos. Aí o Ricardo Waddington vai lá e dá um play em Love by Grace. E aí ela, a menina, desmonta de vez, né? Porque era só que precisava. Porque parece que ela não tava vendo o desenrolar ali do corte. Ela não tava acompanhada num espelho, igual a gente vai no salão, que é ali que ela vê. E aí, quando colocou a cena, que ela percebeu que ela tava assim, né? Porque ela coloca a mão na cena também, ela coloca a mão na cabeça e ela percebe. E aí, acabou, né? Marina Barbosa sonha com esse momento. Na verdade, ela corre, porque senão a Pantene não chama mais ela pra fazer patrocínio.
Essa cena foi gravada, tipo assim, valendo realmente, né? Como você disse, eles colocaram a música e todas as reações que ela teve foram naturais dela. Tipo, a atriz mesmo perdendo o cabelo, né? Porque como estavam ali raspando e tudo mais. E aí, Love by Grace é uma música da cantora Lara Fabian, que fez tanto sucesso aqui no Brasil que depois até gravou algumas... Não sei se foi uma ou duas músicas em português. E essas cenas aí da Camila, né? Raspando o cabelo. Isso. A Globo depois usou em uma campanha de doação de medula óssea naquele ano. O que foi muito bacana. E olha como que é a vida. Anos mais tarde, depois aí de quase, sei lá... Quase 20 anos, não sei a data exata, que o Renato Giannichini teve um câncer... Que se chama linfoma não Hodgkin, que eu acho que é isso, que é o mesmo câncer que a Dilma, a ex-presidente Dilma, teve também. E ele disse até numa entrevista pro Caldeirão do Hulk, naquele Visitando o Passado lá, que ele tinha só 30% de chance. E esse câncer também é tipo uma leucemia. E na mesma época que ele tava com câncer, ele acabou perdendo o pai dele também, com câncer. E aí olha como você vê como que é as coisas, né? Como o mundo dá voltas. Que coisa louca.
A vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Já diziam, né?
E falando em Camila ainda, né? Teve também todo aquele bafafá que na época todo mundo desceu o sarrafo na Camila, uma das personagens, acho que mais odiadas da história da televisão, porque, né, anos 2000, a internet ainda não era essa coisa maravilhosa que é hoje, era, tipo, tudo carroça,
tudo mato,
e aí, na época, O pessoal da Globo recebeu aí 600 e-mails falando mal da gata, todo mundo odiando. Depois começaram a criar a comunidade no Orkut. E tipo assim, gente,
antes
ela foi
disso, criaram um site. Criaram
também,
um site.
Também.
Eu odeio a Camila de laços de família. As pessoas perderam esse tempo odiando a Camila.
Antigamente tinha muito disso, né? A vilã, se ela saísse no mercado, algo do tipo, ela tomava uns tabefes. Suzana Vieira já contou isso, né? Que na época, sim, da Branca, o povo vinha na rua gritar com ela, as senhorinhas e tudo mais. E a Carolina Dickmann também contou, acho que foi pro Altas Horas, se eu não me engano, que se a Camila fosse uma personagem dos dias atuais, ela seria canceladíssima e com toda certeza, né? Porque, nossa... Sim.
Se o Twitter existisse em laços de família nos anos 90 ou 2000, nossa, não existiria mais ator e atriz ativo pra fazer mais novela, né? Todo mundo estaria cancelado. A própria Débora Seco, sendo a Iris atrás do Zé Maia, ela já estaria cancelada também.
Aí a gente falou de Marina Rui Barbosa, isso que é o legal, né? Quando o ator ele é tão odiado assim, no caso, o personagem, ou às vezes também o ator, é o sinal que ele representa muito bem, que ele tá dando vida ao personagem. Porque, tipo, na maioria das vezes, óbvio, esse lado aí vilanesco não é dele, mas ele tá, né, construindo aquele papel, aquele personagem, e fica tão maravilhoso que instiga a gente. Como tem personagem que a gente ama, adora, venera e idolatra, tem personagem, os vilões, né, que a gente odeia ou também que a gente idolatra. Quando o ator é bom realmente, de verdade, e aí também tem o fato da caracterização e outras tantas histórias. Que aí, no caso da Marina Rui Barbosa, né, tanto sofre no quesito caracterização como na atuação, na minha opinião.
Amor à vida, ela quis apagar da carreira dela, né, mas ela não pode porque o Valsir Carrasco matou ela antes.
E você viu que também teve um babado com Laços de Família com a Record. Olha como que é as coisas também. Em 2000, rolou uma disputa aí pelo nome Laços de Família entre a Globo e a Record. Por quê? Na época, tinha uma autora lá, que eu esqueci o nome dela agora, Solange de Castro, que tava também criando uma novela lá pra Record. E tinha o quê? Tinha batizado o nome de Laços de Família. E aí a Globo tava pra lançar Laços de Família com Manuel Carlos. É aí, né, rolou uma disputa. E na época, a Solange deu uma entrevista pra Folha de São Paulo dizendo: ó, o nome da minha novela está registrado, porque eu é que tenho que mudar. Durante muito tempo, sugeri na Globo títulos como esse, mas eles diziam que eram piegas. E aí, ó, anos mais tarde, a Globo, que dizia que o título não era tão bom assim, vai e batiza o nome da novela do Manuel Carlos. Polêmica.
Solange Castro Neves, ela já teve novela na Globo, ela já foi global. Ela era colaboradora da Ivani Ribeiro, do Cassiano Gabus Mendes. E ela teve uma novela própria dela, quando a Ivani, infelizmente, partiu. Ela pegou um argumento de novela e fez Quem é Você. Foi uma novela das 6, e eu acho que foi a última novela dela. E aí ela entrou nesse embate com a Globo quando ela foi pra Record. Tadinha, né? Coitada. E eu não sabia desse babado, não. Nome provisório é... Nome provisório é babado. Inclusive dentro da própria Globo mesmo. Se for ver dentro da própria Globo, Lado a Lado, que foi uma novela das 6, recente. Na verdade, era pra ser o título, na verdade, foi o título provisório da novela Insensato Coração. Então a gente conhece como Insensato Coração, mas ela foi escrita como Lado a Lado, que aí eles não aprovaram. E só depois de muito tempo, que veio uma outra novela totalmente diferente para as 18 horas com esse mesmo título. Então título provisório é uma coisa bem babado, tem que estar bem registradinho mesmo. E no caso da Solange, ela perdeu, porque entre ela e Globo, né, o lado menor sempre se dá mal.
E aí, só pra deixar registrado, essa novela que ela teve na Record depois virou Marcas da Paixão. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre Laços de Família ou a gente já pode ir pro primeiro quadro desse podcast?
Sobre Laços de Família, eu só quero ver a cena da cabeça raspando pra ouvir Love by Grace.
Ai, todo mundo, né? Certeza que o Twitter vai printar essa cena, assim, horrores. Com certeza, com certeza, depois Love by Grace também vai entrar pras mais ouvidas ali, as virais do Spotify. Do tenho Spotify, certeza.
Exatamente. Então, vamos de quadros?
Vamos lá, vamos falar de A Fazenda no nosso Caminho da Roça.
Oi, o Caminho da Roça, Sor. A Fazenda 12.
Bombas da Roça. Luísa novamente chorando. Quer novidade? A gente tem Luísa chorando. Quer mais o quê? Quer mais o quê?
E novidade maior, Bruno passando pano, como sempre, pra ela no Twitter.
Pano, sim. Ela pode chorar no pano, que todas as lágrimas desse pano eu vou enxugar e jogar na sua cara.
Bom, e a gente já comentou disso, né? Que ela chorou na festa por causa da narizinha. Você tá desatualizada, amiga, no roteiro.
Mas ele está no roteiro.
Isso foi semana passada. A Jojo gritando com o Lucas Self também foi semana passada.
Foi essa semana.
O que é dessa semana é o JP eliminado. Ai, eu amei. Eu queria que fosse a Lid, na verdade, né?
Porque, eu queria o JP gente, mesmo.
Ai, a Lid, gente, ela só faz caras e bocas, meu Deus do céu. Não, não vai servir pra nada.
Você já o JP, não, pelo menos.
Já o JP, pelo menos ele tava brigando com o Cartolouco. O Cartolouco tava mandando ele enfiar o Twitter no cu. A gente tem treta pra aplaudir, pelo menos. Eu acho chique.
Mas a Lid tretou com a Mirella. Você pode respeitar a Jezabel, que ela tava tretando com a Mirella?
Às vezes, né, ela encarna, assim, uma Jezebel, né? Porque a Jezebel é meio maliga.
Jezabel.
Ai, Jezabel. Ai, não li a Bíblia, não sei os nomes dos babados. E aí, Jezabel. Às vezes, ela encarna, né, a personagem. E aí, vamos... É, polêmica agora, porque ela disse, né, nessa treta ali com a Mirella e tal, depois ela foi falar pros meninos que ela não quer ser invisível, e aí vem o negócio dela ser negra e mulher e tudo mais. Óbvio que isso tem um fundo de verdade, concordo plenamente. É, muitos negros são invisíveis para a sociedade, assim como pessoas com deficiência, assim como, às vezes, gays.
Pessoas obesas.
Minorias, né, no geral. Só que, no caso da Lid, eu acho que, tipo assim, ela não está sendo invisível, ela não está sendo invisível... Digamos assim, as pessoas não estão querendo enxergar ela. Ela que não está querendo se mostrar. Eu até comentei isso no Twitter.
Ela tá bem apagadinha.
Sim, eu acho que ela se faz muito de coitada. Porque eu vejo sempre as meninas falando... Ai, ó, você não quer dormir na cama? Eu troco de cama com você. É, se eu não me engano, sexta que teve a festa. É, a festa é sempre de sexta. A gente tá gravando esse podcast no sábado. Na sexta, dia 26, teve festa. Eu tava acompanhando pelo pay-per-view. E mais uma vez, Luiz oferecendo cama. Vitória oferecendo cama. Várias meninas oferecendo a cama no quarto pra ela. E ela não quis dormir. Na briga com a Mirella, ela meio que disse isso. Ai, mas eu nem tenho meu cantinho aqui. Eu não tenho nem cama pra dormir. E as meninas falaram isso pra ela. Que... elas oferecem a cama pra ela dormir e ela não quer. Ela não quer ficar no meio das pessoas. Óbvio, pode ser o jeito dela não querer ficar no meio das pessoas e tal. Mas aí, ela querer trazer essa história com outro fundo aí de, ai, eu sempre fui invisível e eu não quero ser invisível aqui. Qual a lógica? Ela tá querendo se esconder, na minha opinião. Porque, tipo, as pessoas estão dando a visibilidade pra ela. E não só isso, tá? Não só isso da cama. Mas na festa, as meninas chamam ela, ai, vem dançar e tal. E ela não quer. Na festa mesmo, ela ficou parada, sentada no sofá, curtindo a festa de lá. Não queria estar com as meninas. E aí, na briga com a Mirella, ela falou que as meninas não ligam pra ela e tal. Óbvio que a Mirella, às vezes, ela pode não querer se comunicar tanto com a Lid. Ok, mas as outras meninas... muito pelo contrário.
É, eu ouvi ela reclamando com a Mirella de que ela tava na cama e a Mirella passou pelo quarto, abriu a porta, saiu e não falou com ela. Mas a Mirella é muito avoada, ela anda com a cabeça pro alto. Ela não vê um palmo na frente dela. Então acho que não foi nem de maldade de que ela não falou com a Lid e tal. Então a Lid exagerou um pouquinho ali no drama real. Ela tá ali tendo aulas com a Luísa. Pra fazer o draminha dela.
Nossa, você assumindo que a Luísa faz drama? Meu Deus, sim. Bote... Produção, bote aleluia agora, nesse exato momento. Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. E assumo que ela é dramática, mas passo meu pano pra ela. Meu pano pra ela está sempre atualizado aqui, sempre limpinho pra passar, mesmo nos momentos de drama de Luísa. É um que o reality precisa de drama, precisa de barro, precisa de gritos, como o de Jojo Todinho pro Lucas Selfie. A gente não comentou no último episódio, mas a gente tem que comentar agora. Os gritos de Jojo pro Lucas Selfie, pra ele ter limites, limites. São icônicos, maravilhoso. Porque todo mundo, essas festas deviam ter mais de uma vez por semana. Porque esse povo cheio de álcool na cabeça, quando não tem, eles inventam. Porque acaba a bebida, o que, que eles fazem? Pegam o álcool em gel. E eles fazem a bebida deles. E fazem o quê? Tomam em punição.
Mariana e Lipe, né, que inventaram essa. Mas, tipo assim... Ai, gente, eu nem sei como que eu vou dizer isso. Mas eu concordo com eles. Não é certo fazer com o álcool etílico lá e tudo mais. Mas, se você for analisar, a Record só dá tiro no pé. Meu Deus do céu, eu fico chocado. Por quê? A festa não durou nem 2 horas. E ainda eles estão colocando cada vez menos bebida. E eles não perceberam ainda que o que começa a gerar conflito, não só na Fazenda, mas o BBB usa muito disso. Boninho, maravilhoso. Reverências para Boninho. Por isso que eu quero ser um Boninho da vida.
Já é.
Ele usa isso. E, ó, a primeira festa mesmo, que é um meme do BBB desse ano, do BBB 20, foi até às 6 da manhã e tacando bebida no povo. E aconteceu um monte de coisa. Quanto mais bebida, eles estão ali na pressão, pensando na roça, pensando em quem vai ser o fazendeiro, e isso e aquilo, saudade da família. Quanto mais bebida, mais eles vão querer beber pra tirar um pouco dessa pressão, né?
Óbvio. Pra surtar mais.
Também. E aí a festa é o momento de descontração, eles querem se divertir e tal. Só que aí a festa dura só 2 horas e a bebida pouca. E o pior de tudo ainda, quem tá assinando o Pay Plus, e eu tô reclamando, eu tô vendo as pessoas reclamando no Twitter. Como eu disse no episódio passado, só tem uma câmera que a gente pode assistir, né? Não tem como mudar. E ainda, durante a festa, na maioria das vezes, eles colocam a porra da câmera no banheiro, na porta do banheiro. E a gente fica lá vendo a pessoa mijando, escutando mijar às vezes. Ou então, até a pessoa sair do banheiro. Aí eles voltam pra festa. Teve vários beijos nessa festa, a gente não viu nenhum praticamente, porque eles deixaram tudo pra passar na porra da edição, da Record, no caso, né, na televisão. Ódio da Record.
Na treta da Lídia Camirella, eu estava assistindo o pay-per-view de um modo não permitido, no caso.
Ai, Polícia Federal, sai daqui, tchau.
Pelo Twitter, né, e aí tava lá no auge da discussão. Eles trocaram, eles cortaram pra gravação do Rodrigo Faro com o JP Gadelha. Quem queria. Se a gente quisesse o JP Gadelha, teriam deixado ele lá. Então, se a pessoa tá pagando, se o Henrique é o único que paga o Play Plus, ele não, ele quer ver o JP Gadelha porque ele passa pano pra ele e queria que ele ficasse lá. Porque ele quer o quê? Ver mais um padrãozinho na Fazenda.
Ah, eu passava pano, porque, ai, gente,
pano as atitudes... e muito mais, né?
As atitudes... Ah, mas aí, meu filho... Você quer o quê, né?
Ai,
JP Gadelha é maravilhoso.
Ai, meu Deus, viu? É a falsa militante. Que ali... Que você... Ah, não, que não sei o quê. Mas quando tá... Ninguém tá vendo, tá ali na padrãozinha.
Só voltando ali no negócio do Rodrigo Faro, vai acontecer isso uma vez por semana, porque é a hora que eles estão parando pra gravar o quadro, né? Porque aí tá rolando essa comunicação de quem foi eliminado lá no palco com o Rodrigo Faro, com os participantes. O que eu acho uma bobagem, né?
Exatamente. E isso também pra não tá passando no Play Plus.
É, pra que tirar a câmera, caralho?
Isso também. E, já que ele vários... só tem uma câmera, não teria que tirar do Play Plus, não. Se tivessem várias, como tem no Big Brother, você podia escolher essa opção. Mas se não é uma coisa de opão, eles quem escolhem a câmera que você assiste, É horrível você ter que deixar de assistir a Fazenda ali ao vivo e ver a gravação de um programa que não tra... que tem um quadro sobre a Fazenda. Não, não
E
faz
ainda
sentido.
acontece isso também na noite de quinta-feira, quando a pessoa eliminada vem aqui para fora e começa a ser sabatinada lá com várias perguntas. E aí eles colocam também esse momento no ar no Play Plus e a gente acaba não vendo.
Mas se vai estar disponível no TikTok, para que coloca disponível no Play Plus?
Pois é, gente. Eu tô falando, a Record, ela só dá tiro no pé. É incrível essa gestão do reality show. Eu fico chocado. Olha, eu tô falando. Carelli, se você quer uma boa direção, me chama, amore.
Chama,
Olha,
ele é quase um boninho.
dirigiria assim, ó. Você ia ver, ia ser outra edição. Mas falando do JP eliminado, fiquei triste, como eu já disse, fiquei triste porque eu acho que ele iria render muito mais do que a Lidy. E claro, né? Na minha opinião, ele foi eliminado porque, óbvio, logo no começo ele se juntou ali com o Biel, que todo mundo odeia,
Se
mas que
juntou ao
pode,
Stromae.
quem sabe, ganhar a Fazenda, porque, né?
Não fala isso.
Na Record acontece isso. Eu
Infelizmente.
espero que não, mas. E aí, claro, também, além disso, ele foi eliminado porque, né? Ele militava muito no Twitter, mas aí na hora, lá na Fazenda, ele ouvindo o Biel falar do corpo da JoJo, os caras falando mal das mulheres e tudo mais, falando, gente falando mal da Luísa Biel, próximo a ele, e ele nunca falou nada. E aí, cadê essa militância toda?
Então, falando de coisas ruins, a gente vai passar para o próximo quadro, que é o que foi de pior para a gente durante essa semana, que é o Hoje Não, Faro.
Hoje não, Faro.
Não tá. Tô bem. Tô bem.
Bom, o meu Hoje Não Faro é para MTV Miau 2020. Para começar, já rolou um atraso aí de 20 minutos, mais ou menos. Óbvio, tiveram problemas técnicos. Eu super compreendo. Eu trabalho com transmissão, com edição de vídeo. Eu sei que rola problemas técnicos. Super compreendo. Mas aí, a gente não sabia se o negócio estava ao vivo, se era gravado. Como que era? E aí, se o negócio era gravado, como deu esse atraso de 20 minutos? Se foi ao vivo, beleza. Gostei bastante da Manu e da Bruna apresentando. Teve uns momentos assim bem artificiais assim que, ai, Jesus amado. Amei a abertura delas duas. Com certeza teve o dedo da Manu ali naquela abertura, né, naquele musical. Só que no todo, gente, ai, que premiação assim sem gracinha, né? Ai, MTV, óbvio que foi
Pois
prejudicada
é,
também
saudades do
por causa
MB.
da pandemia. Eu tenho que reconhecer isso, mas foi muito sem gracinha, gente do céu.
Sim, também. Eu vou falar isso depois, mas sei que você tem mais de um.
E ainda também o meu Hoje Não Faro é para o SBT, que dispensou, demitiu aí o Roberto Cabrini. Depois aí surgiram notícias que foi de comum acordo, ele também estava a fim de sair do SBT. E não tira a razão dele, né? Porque o jornalismo do SBT está sendo sucateado.
Tá morto, no caso, né?
Tanto que quem tá lá só é o Dudu Camargo e o Marcão, fazendo um jornalismo que, tipo, né?
De gosto duvidoso.
Ai, é um gosto bem duvidoso. Aí muita gente vai falar: ai, mas eles têm talento, não fizeram faculdade de jornalismo, mas têm talento. Eu concordo, às vezes. Eu acho que tem gente talentosa que pode sim trilhar uma profissão sem uma formação e tudo mais. Mas eu acho que quando a pessoa tem talento para alguma coisa, porque ela não vai procurar se especializar, fazer uma formação e tudo mais. Aí, por exemplo, se eles fossem para a faculdade, eles iriam ser mais éticos nos comentários ou no jornal em si, sabe? Porque às vezes você assiste assim, você fica, nossa, sério? E aí é triste, né, do Silvio Santos dar espaço para esses dois e todo mundo com credibilidade saindo do SBT.
O único que sobrou então foi o Carlos Nascimento, né? Porque a Raquel Sherazade também saiu. Então,
Também,
né?
e não sei não se o Carlos Nascimento vai
Pois
durar.
é, eu também acho que não, viu? Mas diz que a Band tá abrindo a porta para tanto pro Roberto como pra Raquel. A Band já deu um sinal ali verde de que se eles quiserem, tamo aí. Tomara que dê certo,
A
né?
Band. Gente, a Band tá assaltando o cofre do Silvio Santos, né? O baú do Silvio Santos. Porque quando demitiram a Silvia Popovic, disseram que não tinham dinheiro, que estavam passando por uma crise. E aí contratando Edu Guedes, Glenda Kozlovski, aí querendo o Roberto Cabrini, comprando um monte de jogo pra passar.
Mas o SBT é a mesma coisa. O SBT também tá falando que tá sem caixa. Demitiu o Roberto, demitiu a Raquel. Também não vai ter mais Silvia Bravanel do Bom Dia e Companhia. Mas comprou um pacote de Libertadores da América. Vai entender.
Então, né?
E contratou várias pessoas para pro esporte, no caso. Porque além da Libertadores, estão com interesse na Fórmula 1, que não vai ter mais na Globo no ano que vem. Então o olho pro esporte tá crescendo, pro jornalismo tá deixando de lado. E infantil também. A única veia que tava pulsando de infantil, né, no SBT tá prestes a parar.
Mas a programação infantil até tem uma explicação, né? Porque até o próprio YouTube... programação infantil...
Não gera,
não gera mais publicidade, receita publicitária. Sim. E pra um programa estar no ar, ele tem custo e tudo mais. E se ele não tem receita, sim, publicitária, por que as programações, né, vão deixar no ar? As emissoras vão deixar no ar? Não tem lógica.
Pois é. E o meu, hoje não faro, também, o Henrique copiou, porque eu coloquei primeiro no roteiro.
Mentira, eu ia falar isso, mas eu não tinha colocado no roteiro, querida.
MTV Mia 2020, mesmo que tenha sido cópia, merece que nós dois colocássemos essa mesma coisa no Hoje Não Faro, porque foi muito ruim o MTV Mia. Eu sempre achei ruim, desde que lançou o MTV Mia, eu sempre achei uma premiação péssima, uma premiação muito... faz a premiação do Multishow ser ótima.
Porque ela é old school, gente. Ela é VMB, assim, fanática.
Ah, eu sou muito VMB.
Ela não quer aceitar que a geração dela já foi.
Ah, porque a sua geração é diferente da minha.
E eles estão pensando nas novas gerações. Sim, mas eles estão pensando nas novas gerações. Por isso que é essa premiação, assim, mais descontraída.
Sei lá, o VMA tá aí ainda vivaço, porque o VMB não pode continuar.
Só que eles deram umas adaptadas, né? Não é mais igual antigamente.
Então, é isso que eu quero dizer. Eles não premiam mais o videoclipe, mas ainda premiam a música, o artista musical. As premiações do MTV Miau, as categorias, eu quero dar um soco na MTV. Porque é muito chato e sem graça. As categorias e tal. E também a estrutura da MTV Brasil é bem capenga. Tanto que, né, teve todo o problema de que se tava ou não ao vivo. Eu fiquei um pouco acomodado de não estarem usando máscara em nenhum momento. Na MTV americana, onde teve VMA, que foi magnífico. Ok, que é outro padrão, outro patamar. Mas tava todo mundo de máscara.
Mas louca, para de ser louca. Porque, por exemplo, quando tava a Luísa dançando, fazendo a performance, o povo tava de máscara. Na Pablo também, acho que teve bailarinos, não me lembro. O pessoal tava de máscara. Às vezes o cantor só que não queria. Mas aí vai do cantor também, né? Querer ou não. Porque, por exemplo, a Pablo fez as fotos de máscara. E aí, na hora de cantar, acho que resolveu tirar.
Enfim, eu não assisti o MTV Miau porque me dava gatilhos de tão ruim que tava. Eu fiquei assistindo a força do querer mesmo. Tava passando a mesma hora e depois começou a Fazenda e eu falei, não vou perder meu tempo com MTV Miau reclamando de uma coisa ruim. Não dou essa audiência pra MTV. E aí ainda vai ter o prêmio Multishow pra gente falar mal também. E, enfim, olha eu falando enfim toda hora. Mas outra coisa que eu quero falar de Hoje Não Faro é o grafismo dos novos jornais policiais da Record, que é o Cidade Alerta, o Balanço Geral, os telejornais no ar, que é todas as cidades que estão no ar, aí tiveram um novo grafismo, que não mudou muita coisa, foi um deixa eu copiar ali, sabe, mas não faz igual, e aí não mudou sim coisas que eles estão anunciando, nossa, novo pacote, nova tecnologia, parece que é uma coisa que vem assim de outro planeta e não é nada demais. Tanto que um lembra o antigo Praça TV da Globo, que é uma caixa assim cheia de risquinhos, lembra muito os antigos Praça TV, que é o atual Balanço Geral. Tanto até as cores são iguais, é azul e amarelo.
Ah, eu achei o do balanço geral preguiçoso. É uma caixa branca com azul e aí balanço geral invertido as cores, branco e azul. Gente, que coisa preguiçosa. É. Guerreiro, demite quem fez isso, pelo amor de Deus.
Pois é, a gente já viu pelo cenário do Domingo Espetacular que eles anunciaram como a maior tecnologia do mundo e foi aquele fundo verde da RedeTV. Que, inclusive, foi nesse último que eu vi que a Carolina Ferraz tem a sombra dela embaixo, porque é todo 3D o cenário, mas o outro cara que apresenta com ela não tem. E aí, se for colocar sombra, né, ou espelhamento, porque parece que é uma coisa espelhada o cenário, que coloque o espelho, né, o reflexo da pessoa embaixo para os dois apresentadores, porque parece que o outro é um morto e não tem alma.
E o que eu não entendi também é que aí nessa segunda dia desse podcast também que está sendo lançado, eles vão lançar cenários novos, tanto para o Cidade Alerta como para o Balanço Geral. E cenários físicos mudaram toda a estrutura do cenário. O do Cidade Alerta eu gostei bastante, do Balanço Geral não curti tanto, mas aí você falou do Domingo Espetacular, aí no Domingo Espetacular, que é domingo, um horário de grande audiência, aquele cenário pavoroso, virtual, horrível. E aí para o Cidade Alerta e para o Balanço Geral eles dão um cenário físico. Vai entender. Por isso que eu digo, gente, a Record é a emissora que mais dá tiro no pé. Eu nunca vi igual.
Eles não têm uma boa direção artística, amigo. É isso. A gente tem que ir pra lá, dar um jeito e melhorar. Porque a Record, como a gente comentou nos especiais de 70 anos da televisão, a Record já teve um tempo bom, um tempo áureo, que é o pré-administração do Bispo. Quando, né, foi o que a Globo mostrou finalmente. A Globo mostrou as outras emissoras na segunda parte do especial 70 anos da TV, mostrou a Record quando ela ainda era uma emissora decente. Quando tinha lá os festivais de música, que eram bem aclamados por, né, por toda a imprensa, por toda a mídia da época, dos anos 70. E hoje, o que é? Balanço geral.
O melô da Record é que tempo bom, que não volta nunca mais.
É isso, não vai voltar nunca mais. Enquanto eles estiverem na direção, eles nunca mais vão voltar. Teve até a tentativa lá, a caminho da liderança, que nunca veio.
Bom, mas agora vamos falar de coisa boa, né? Porque tá no ar o É Tudo de Bom, amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
O meu É Tudo de Bom, amiguinha, dessa semana são sobre dois M's. O primeiro é o M2020, que foi ao ar no último final de semana. Né, que premiou virtualmente, né, as melhores séries, atores e atrizes americanas. Foi muito legal a dinâmica que eles apresentaram, né, devido à pandemia, foi totalmente diferente. Foi inovador.
E vale ressaltar que você foi tapeada, né, com a plateia, porque você jurou que a plateia tava lá e não era, gente.
Mas muita gente tava jurando. Inicialmente, todo mundo foi pego na pegadinha.
Na minha timeline, eu só vi você sendo tapeada. Querida, todo mundo percebeu logo de cara.
Na minha timeline...
Velha é isso, né?
Já na minha timeline, as pessoas foram enganadas. E acontece, eu fui enganado também no início do VMA, que eu também pensei que tinha gente. Qual é a diferença do VMA pro início do M? Mostrou gente aglomerada, tô achando que é real ali. A TV engana.
Pronto, aí... gente, ó. Se vocês verem o Bruno na plateia do Silvio Santos mexendo os pomponzinhos, vocês não vão estar enganados, porque ele é tipo aquelas velhinhas tontas.
Eu sou. Eu só não pago meu carnê em dia, então eu não vou na plateia. Mas o M, como eu disse, foi esse ano inovador. Foi a pior audiência, pelo que falaram, né, internacionalmente, mas foi um dos melhores dos últimos anos. Em termos de inovação, eles conseguiram se adaptar ao critério que estamos agora, ao que estamos passando agora, né? E foi super legal. O momento da Jennifer Aniston lá queimando lá o envelope foi muito legal. As piadas que eles tentaram fazer ali na hora. E também os vencedores, muito, muito bom. E o outro M que eu também quero colocar aqui são as indicações que o Brasil teve este ano no M Internacional. Porque americano é assim, eles fazem a premiação para premiar somente a eles, porque eles são separados do mundo inteiro, e eles criam uma outra premiação para premiar o resto do mundo que não se mistura com a gentalha. E aí, o M Internacional tem o Brasil lá indicado. As principais indicações são Órfãos da Terra, a novela da Seis, da Duca Rachid e Thelma Guedes, a Andrea Beltrão, que faz com a melhor atriz, que faz a Abby.
Falando nisso, a gente tem um episódio sobre Abby aqui, então você pode ir lá ouvir.
Temos um belíssimo episódio, exatamente, ouçam lá o episódio da Abby, e também uma surpresa, que foi o Canta Comigo, foi o último programa do Gugu Liberato, na Record, foi indicado também a melhor programa sem roteiro.
E primeira indicação da Record também, né, pro Emmy Internacional. Eles, tipo assim, zombavam que ah, o Emmy não era tudo isso e papapá. E agora, né, quebraram a cara, ganharam essa indicação, aí vão ter que exaltar o Emmy, né, por ter indicado o Gugu Canta Comigo.
Exatamente. É um Emmy póstumo, né, porque infelizmente o Gugu vai ser, tomara que, né, ganhe e vai ser premiado depois que morreu, infelizmente. Ele devia ter ganho.
E merece. E merece, porque era um programa muito bom. Era um programa muito bom.
Poderia ser melhor, porque a gente sabe que a Record, como o Henrique já disse, dá um tiro no pé pra tudo. Então a produção do programa não era, assim, totalmente ótima, mas o Gugu entregava. Tinha ali, né, o Gugu, que era o que chamava a atenção pro programa. E ele merece realmente ganhar. Como, né, já que ele não está mais nesse plano com a gente, não está mais trazendo alegria para a nossa casa, que ele ganhe agora que ele foi indicado pela última vez.
Até pela história, né, até pela história dele de grande apresentador e tudo mais aqui no Brasil, acho que é super merecido. Tô na torcida para que ele ganhe.
Com certeza. E essas são as principais indicações ao Emmy Internacional. Tem outras duas, que agora de cabeça eu não me recordo. Mas ao todo eu acho que o Brasil foi indicado 5 vezes ao Emmy Internacional. E isso é muito bom. O Brasil sempre está lá presente no Emmy.
Teve a indicação também do Ninguém Tá Olhando, uma série brasileira da Netflix, que é maravilhosa. Tem a Kéfera no elenco, a youtuber lá. Pena que já foi cancelada, mas é uma série assim muito, muito boa. Acabou ganhando a indicação, mas já a Netflix Brasil já tinha cancelado. Teve também uma série da Fox Premium, que eu não lembro o nome agora. O Carinha, o ator, foi indicado para melhor ator. E ainda também teve o documentário lá com o Gilberto Gil, acho que Caetano Veloso, se eu não me engano, que é alguma coisa 40, que eu não lembro agora de cabeça os nomes.
A gente pegou os principais que são de TV aberta, né? Teve também indicações da TV fechada, que também sempre está presente ali no Emmy Internacional. E o plus do meu É Tudo de Bom, Amiguinha, é novamente o Campeões de Audiência, que teve um segundo episódio, é um documentário da TV Cultura especial para os 70 anos da televisão, e esse foi muito, muito legal, com muito mais depoimentos legais, muito mais abrangente que o primeiro, que já tinha sido. Então vão lá no YouTube da TV Cultura, eles têm lá numa playlistzinha os episódios, os depoimentos de atores, atrizes, diretores e vários profissionais da televisão. Vale a pena assistir. É um pouco longo, acho que são 50 minutos de duração, mas passa voando para quem gosta de televisão, e é muito bom saber de detalhes, de curiosidades, de bastidores, de coisas que aconteceram ao longo desses 70 anos de televisão. Parabéns para a TV Cultura, que está arrasando nesse documentário.
O meu É Tudo de Bom, Amiguinha. Já falando aí de É Tudo de Bom, Amiguinha, Palmeirinha lembra o quê? Mulheres, que nessa semana fez 40 anos lá na TV Gazeta. E por causa da pandemia também, né, óbvio, não conseguiram fazer uma grandiosa festa, igual eles faziam sempre nos aniversários, chamando o público pra ir lá no IMB, prestigiar e tudo mais. Não teve isso, mas teve a presença da Ione Borges e da Claudete Troiano, e assim, foi arrepiante porque as duas abriram Mulheres. E a Ione começou falando que há 40 anos ela dava o primeiro Boa Tarde pela primeira vez. Super lindo. E aí deu pra ver que, tipo assim, ela já tá mais debilitada, né? Até porque ela já tá com 70 e alguma coisa. A Claudete, impecável, super bonita. E as duas ali mostrando ainda que são muito parceiras. Quando uma falava, a outra completava. Eu achei super lindo, né? E como a Claudete falou, foram 16 anos juntas, apresentando o mesmo programa, tendo que dividir o espaço. E às vezes é complicado isso, você... É porque, tipo assim, dividir espaço é uma coisa difícil, né? A gente começa a sentir isso, por exemplo, no colégio, quando a gente tem que dividir uma apresentação em grupo, por exemplo. Cada um tem que ter seu momento. E aí, depois, quem segue aí pela carreira da comunicação, ou sei lá, dependendo da carreira que tem, ter que dividir o espaço. E aí, na comunicação, é pior ainda, porque além de dividir, você tá também trabalhando com o seu ego. Por exemplo, eu e o Bruno aqui. Eu tenho que deixar ele falar, ele tem que me deixar falar, a gente tem que saber dividir pra não ficar um falando demais e o outro não falar tanto. Um conseguir levantar a bola pro outro cortar, pra não só um ter destaque. Os dois têm que ter destaque. E foi o que aconteceu sempre com elas duas. Eu acho isso o máximo e óbvio. Elas estavam, desde os anos 80, não tinha internet. Podia, óbvio, rolar várias fofocas, igual rolam de quando tem mais de um apresentador no mesmo programa.
Rivalidade feminina.
Que rola esse negócio de ego e tudo mais. Mas dá pra ver claramente ali que as duas sempre tiveram esse lance assim muito bem trabalhado, sim, sabe? Que não deixaram o ego subir pra cabeça. Eu achei esse momento lindo. Só que também, nessa mesma festa, os ex-apresentadores tiveram que dar parabéns. E aí a Kátia gravou o parabéns dela de frente pro telão do Melhor da Tarde. Achei assim, sabe? Sacanagem.
Foi um pouco desnecessário, né?
Poderia ter escolhido um lugar melhor e tal. Aí a produção até colocou, tipo, umas artes, assim, em volta pra não mostrar tanto, não fazer tanta referência pro programa.
Desnecessário
total. E o meu outro É Tudo de Bom, Amiguinha, dessa vez é para o YouTube. Porque o Lucas Self, que tá na Fazenda, ele até comentou na Fazenda que ele fez esse documentário aí sobre reality shows. E se chama, acho que é reality.doc, se eu não me engano. Se você for lá no YouTube e procurar por Lucas Self, você vai achar o canal dele. Tá no canal dele. Toda semana tá saindo um episódio. Eu acho que ele deixou muita coisa gravada. E aí, na hora da edição, eles estão colocando com alguns momentos que já estão rolando na Fazenda. Aí ele fala das expectativas dele pro programa. Mostra, tipo assim, ele falando que o que deixaria... que o que faria ele desistir seria a cachorrinha dele. A cachorrinha dele é super fofa. Mostra a família dele. Ele entrevistou também muita gente que já participou de reality show. André Surak, Rafinha do BBB, o Max, o Dourado, a Gabi Prado do De Férias com o Ex. Muita gente mesmo. E é, tipo assim, maravilhoso. Aí, tipo, mostra ele indo imprimir o contrato da Fazenda. E, tipo, é um calhamaço gigantesco. Aí mostra, por exemplo, ele também separando as roupas pra levar pra Fazenda. Aí, tipo, só pode 15 calças, não sei quantas camisas ou camisetas. Não pode marca, não pode isso, não pode aquilo. É maravilhoso. Pra quem gosta de televisão e quer saber melhor esses bastidores aí, principalmente de um reality show, é fantástico. Bom, então depois disso a gente vai pro nosso próximo e último quadro deste podcast, que é o Você Está Assistindo.
Você está assistindo?
Eu vou exaltar novamente no meu Você Está Assistindo as cinco protagonistas, as cinco melhores protagonistas de Malhação de todos os tempos. Ever, ever, ever. Conhecidas popularmente como as Five. As cinco meninas do vagão vão ganhar uma série autoral no Globoplay, que vai se chamar As Five. E enquanto a série não vem, o Globoplay, a plataforma Globoplay, lançou o Making Five, que vai ali mostrar os bastidores, como tudo começou, onde tudo nasceu, né, para fazer um esquenta ali para a fanbase dessas meninas, que ganharam ali os jovens, né, que gostam da nova linha Team Malhação, Viva a Diferença. Então vai ter basicamente duas sériezinhas, dois spin-off, além do As Five, que chega lá no final do ano, acho que para novembro, já está disponível o Making Five lá no Globoplay. Eu vou assistir, quero muito assistir, porque eu gosto muito de Malhação e Viva a Diferença. Então, já tô indicando aqui para todo mundo da stream, nas Garotas do Vagão, lá no Globoplay. E, falando em Globoplay, hoje que estamos gravando o podcast, é sábado para domingo. Esse podcast sai numa segunda-feira. Então, esse sábado, domingo e segunda, é período de Criança Esperança. Hoje, segunda-feira, tem o show do Criança Esperança na Globo. E eles fizeram uma divulgação na programação da Globo que as novas assinaturas do Globoplay serão todas revertidas do primeiro mês para o Criança Esperança, porque eles não estão pedindo doações esse ano devido à crise que as pessoas estão passando por conta do coronavírus. Então não vai ter doação em dinheiro, mas quem assinar o Globoplay, a primeira mensalidade que pagar vai para o Criança Esperança. É uma ideia interessante. Então, se você ainda não tem assinatura no Globoplay e quer ver esse Making Five, quer ver os spin-offs de Viva a Diferença, aproveita e já faz uma boa ação. Olha aqui, Globo, eu quero mimos e patrocínio depois disso que eu fiz aqui pra vocês de graça, hein?
Olha, depois desse merchan, se a Globoplay não mandar mimos pra gente, @ Globoplay, notem a gente, por favor, me notem, nos notem.
Exatamente. Queremos mimos que a gente exalta aqui Viva a Diferença.
É, falando em Viva a Diferença, quero muito ver esse spin-off, né? Pra quem não sabe, é um spin-off, né? Uma série derivada da temporada Viva a Diferença. Então, tipo assim, a gente vai ver o que aconteceu aí depois, anos mais tarde, com as Five. E também vai ter outros personagens da temporada, como, por exemplo, o Bruno Gadiol, que é maravilhoso, que era o namoradinho da Benê lá. E parece que depois ele vai se assumir gay, né? Porque o Bruno Gadiol, até na vida real, ele é gay. E parece que já tem essa conversa aí que o personagem dele vai se assumir gay. E aí, eu quero muito também assistir. Bom, o meu você está assistindo... Eu tô assistindo Drag Race Holland, que estreou tem 2 semanas, se eu não me engano. Tipo assim, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É ruim porque a gente tá acostumado com a versão americana. Tipo assim, em alguns momentos a gente já tá acostumado com a trilha que vai ser executada em alguns momentos. Na Holanda, eles, tipo assim, gente, eles fazem umas confusões, assim, colocam umas trilhas que não tem nada a ver em uma hora, e às vezes nem coloca aquela trilha, aí eu achei, assim, um pouquinho diferente. E também, o que me irrita um pouco, até porque, né, eu trabalho com essa área de audiovisual, é a captação de áudio no workroom das garotas, das queens. Por quê? Elas não usam o microfone de lapela, que é aquele que fica na roupa. O áudio, eu acho que eles pegam por boom, e aí fica um áudio muito ambiente. E aí, como todo mundo fala holandês...
Ao mesmo tempo.
Não, e todo mundo fala holandês. Acho que é holandês, né, que fala na Holanda. eu sei que é uma língua...
Perdidas na geografia.
Eu sei que um idioma é muito rápido, sabe? É muito rápido. E aí o inglês a gente já tem uma percepção e vendo a legenda. Mas aí como é o holandês e é umas palavras totalmente diferentes. E aí com esse áudio não sendo captado pela lapela, fica tudo muito estranho, assim. E ainda também é legal porque tem uma participante brasileira nos representando, que mora lá na Holanda, já tem 16 anos. Ele se chama Henrique, olha as coincidências da vida. E...
É você, né?
Lógico, não queria contar, não queria revelar, mas tô dando esse spoiler aqui no podcast. A queen dele se chama Miss Abe, oh my God, maravilhosa. E não vou dar spoilers, óbvio, né? Pra quem quiser assistir. E... aí você tá se perguntando, mas Henrique, onde eu vou assistir Drag Race Holland? Como a gente já falou em alguns episódios, quem faz um trabalho bem bacana é o Fusco News. Isso. Que você pode procurar no Twitter. É Fusco com 2 Zs. É só você colocar Fusco com 2 Zs que vai aparecer o perfil deles. Eles legendam, fazem um trabalho assim maravilhoso. E óbvio, né? Até chegar na Netflix, nem sei se vai ter,
se
né?
Chegar,
na Netflix.
Né?
Se chegar, porque o Canadá já acabou e até agora não chegou. Pode ser que não chegue. Então, dá pra dar stream lá no pessoal da Fusco. E que a Polícia Federal não ouça esse momento.
Exatamente. Lá ajuda lá os meninos do Fusco, que são, né? Fazem um trabalho muito legal. Então, a gente tem que dar reconhecimento pras lendas. Né? Eu não assisti nem o Canadá, nem o Holanda. Eu tô ali com a minha carteirinha de homossexual pendente.
Devolve
sua carteirinha. De homossexual pendente. E sobre você reclamar de assistir o Holanda com a legenda e o áudio, né, ser um pouco diferente por conta do idioma, as queens americanas de RuPaul's Drag Race, eu vi também na timeline de perfis que falam sobre RuPaul, as queens de RuPaul Drag Race estão reclamando porque estão assistindo Drag Race legendado, porque para elas, o do Canadá foi, né, de boa porque fala em inglês. Sim. Mas agora o da Holanda não, e elas não são como a gente que sempre assistiu legendado, né? Então elas estão reclamando. Mas fazer o quê, né, gatas? Quem não sabe holandês, que lute.
Tem isso. E ainda também tem o workroom, que aí o estúdio eu acho muito pequeno. É tudo muito apertado, quase não tem mesa, a gente sempre só vê duas mesas. É tipo assim, sabe? Você nota algumas coisas estranhas. Mas, por exemplo, o estúdio que elas vão fazer as provas de, tipo, de dança, de encenação e outros tipos de prova, gente, é um estúdio gigantesco, maior até que a versão americana e a versão canadense. Já o workroom da versão canadense, por exemplo, é bem grande, eu acho que é até maior, se eu não me engano, ou igual à versão americana. E aí, tipo assim, não é de todo ruim, não é de todo ruim, tá, gente? Eu tô fazendo algumas críticas aqui, mas é bom, sim, de assistir. Tem menos participantes do que a temporada americana e a canadense, se eu não me engano, são só 10. Então, eu acho que vai ser também só 10 episódios. Se eu não me engano, no Canadá também foi 10 episódios. E a gente tá acostumado com 12, né? Do americano. Mas é isso. Se vocês gostam e assistem aí o RuPaul, eu recomendo assistir o Drag Race Holland, que vocês vão conhecer as queens, que são maravilhosas. O apresentador, que é uma drag também, maravilhoso. Dou muita risada com ele.
E que um dia venha Drag Race Brasil. Estou esperando ansiosamente.
Pra eu apresentar, vai ser meu sonho.
Não, você vai ser a queen que vai sair na primeira semana.
Ai, você, querida. Você que vai tentar, mas, né, tchau.
Então, temos episódio de hoje sobre laços de família?
Temos. E lembrando que você pode nos seguir lá nas nossas redes sociais, @televcast no Twitter e também @televcast no Instagram. Toda segunda a gente posta lá o Stories para vocês irem e ouvir o podcast no Spotify. E lembrando, segue a gente no Spotify em nome de Jesus.
E no Instagram, se você segue a gente e está ouvindo a gente, temos um filtro. Usem o filtro do Televcast quando vocês estiverem ouvindo o nosso episódio e poste no seu Stories. Usa lá, vai lá no...
Pelo amor de Deus, alguma alma viva. Porque, gente, a gente tá vendo os números. Tem gente nos escutando. Por favor,
exatamente,
se pronunciem. Usem o nosso filtro pras marcas verem que tem gente ouvindo a gente também e nos notarem, né? Por favor.
Exatamente. Tira lá uma fotinha, não vai custar nada. Marca lá o nosso stories, @televcast, que a gente vai repostar. Deu trabalho pra fazer o filtro, então, por favor, usa lá, nem que seja uma fotinha, um vídeo de 3 segundos pra divulgar o nosso filtro que tá babado. A gente tá começando agora e já tem filtro. Tem podcast aí que nem tem, olha só. Vamos dar stream pras lendas.
Você pode pegar o filtro, colocar e falar assim: esse podcast é uma bosta. E mandar pra gente. Pronto, é perfeito. Pode ser isso, não tem problema.
Exatamente. Pode fazer isso que a gente não reclama, tá bom? E também segue a gente nas redes, segue as nossas pessoais. A minha é @BrunoUrbano, o Henrique é @Televizona. Ele também está no YouTube, no canal dele, Televizona. E nosso podcast também está no YouTube, que é o canal Televcast, que você pode ouvir os episódios gratuitamente por lá. E também aqui no Spotify, que mesmo com uma conta free, você pode ouvir o podcast. Então arrasa, não tem desculpa.
Ai, gente, como ela é americana, uma conta free.
Conta free. Eu sei falar inglês e quem puder um curso de inglês pro Henrique, é só mandar pro e-mail televcast@gmail.com.
Ridícula. Depois dessa, eu vou até embora. Adeus, fui.
Vamos embora. Vamos embora na nave da Xuxa. Tchau, tchau.